Programa Doutor Fábio Simões e você. Energia.
Bom dia, família! Tô chegando, hein? Hoje, dia 8 de abril de 2020, mais um programa aí, Doutor Fábio Simões e você. Sempre acompanhada aí pela minha queridíssima Ana Maria. Beijo, Ana!
Ô, doutor Fábio, beijo também. Seja sempre muito bem-vindo à Rádio Energia. É um prazer receber. Como eu falei mais cedo, daqui a pouquinho o médico tá na área para sanar todas as nossas dúvidas. E olha, como temos, viu? Dúvidas.
Não, mas nesse período, né, Ana?
Pois
nesse
é,
período
justamente,
tá demais.
Justamente.
E sempre naquela boa companhia aí de Papai do Céu, sempre iluminando toda a nossa região. Queria mandar um abraço aqui para Macaé, para Campos, para Quissamã, para Cabo Frio, para Búzios, toda a região norte fluminense que está escutando a Rádio Energia 104.9. E hoje o programa não podia ser diferente, né, Ana? A gente vai continuar naquela pegada de orientação, de sempre trazer aqueles esclarecimentos sobre o coronavírus. Agora, eu gosto de falar que a gente está numa segunda fase, agora todo mundo já sabe de prevenção de sintomas. Agora é você pegar essas informações, ver exatamente o que cada um vai fazer, qual é o seu papel na sociedade. E eu sei que tem muita pergunta, Ana, mas hoje eu vou num tom um pouquinho mais sério.
Tá.
Porque, infelizmente, deixando sempre bem claro que tudo que a gente fala aqui é pautado pelo nosso ministro Mandetta, pelo Ministério da Saúde Federal. E, infelizmente, ontem nós tivemos um aumento abrupto número de mortes pelo coronavírus no Brasil, que já era esperado, já foi amplamente divulgado que o período de 6 de abril a 20 de abril ia ser o período crítico no nosso país e realmente, infelizmente, confirmou isso. Só ontem no Brasil faleceram 114 pessoas, Ana. Muito triste, né, Ana?
Olha, doutor Fábio, muito triste, realmente. Eu quero muito tirar muitas dúvidas com relação, porque tenho certeza absoluta que essas mortes estão relacionadas com essas pessoas que insistem ainda em andarem pelas ruas, né? A gente tem recebido, eu aqui na rádio, em particular, tenho recebido muitas fotos de aglomerações nas ruas, né? Então, assim, eu quero muito que o senhor fale com relação a isso pra gente.
Com certeza, com certeza. A gente vai falar sobre esse tema em todos os sentidos. Repetindo, então, somente ontem foram 114 óbitos pelo coronavírus, totalizando, Ana, 667 óbitos no nosso país. E estamos no iniciozinho da parte grave. Então, a gente vai entrar no assunto da importância de todo mundo fazer a sua parte, fazer a prevenção, tá? Hoje é dia 8 de abril, até dia 20 de abril, de acordo com nossos órgãos, vai ser aquele período crítico. Ontem também foi uma notícia muito triste para os Estados Unidos. Os Estados Unidos bateu novamente o número de mortos em apenas 24 horas. Em apenas 24 horas, Ana, principalmente em Nova York, foram ao todo nos Estados Unidos 1.736 pessoas que faleceram, totalizando em mais de 12.700 mortes. Então, para você ver se isso acontece no país aí de primeiro mundo, número um aí do mundo, imagine se a gente não tomar nossas devidas precauções aqui no Brasil. Então vamos começar de programa. O programa está aberto. Chama todo mundo para fazer pergunta, Aninha.
Com certeza. Desde cedinho eu venho convocando a você, ouvinte. Aproveite a presença do Dr. Fábio Simões, que todas as quartas-feiras vem aqui na Rádio Energia com o seu programa Dr. Fábio Simões e pode começar a enviar suas perguntas através do nosso WhatsApp, que é o 992348923. Então, mais uma vez, Dr. Fábio, vou pedir que eu seja a primeira da lista, porque eu preciso perguntar ao senhor o seguinte. Doutor Fábio, é muito tempo fazer um teste, isso quando se consegue fazer, e esperar de 5 a 7 dias por um resultado, né? Por que a gente não tem esses kits rápidos aqui na nossa cidade?
Ana, muito boa pergunta, e 5, 7 dias é com muita sorte, porque normalmente é em torno de 10 dias pelo volume. Só para todos entenderem, o pessoal fica perguntando, é muito barulho para poucas confirmações.
Sim.
Deixando bem claro, porque esses números que a gente tem, por exemplo, a gente tem, tipo, Rio das Ostras, menos de 100 pessoas, em torno de 5 pessoas confirmadas. Isso. E suspeitos 100.
Isso.
Deixando claro, aqui, qual é a determinação aí de todos os órgãos? Quando a pessoa tem aquele sintoma bem leve, ou apenas ontem conversando com um amigo, me ligou preocupado, que estava com uma dor de garganta, e iniciando aquelas tosses. Isso é sintoma gripal e é considerado como coronavírus. Mas como o sintoma é leve, essa pessoa vai ficar em casa seus 14 dias, junto com seus familiares, que é a nova determinação, e não vai fazer o teste. Então essa pessoa não entra nessa margem de número. Então quando o pessoal fala assim, no Brasil ao todo tem 13 mil pessoas aí confirmadas, isso é subnotificação, porque não faz teste em todo mundo. Se você fizer por cidades, é muito mais. É muito, muito mais. Mas não é isso que a gente tem que ficar preocupado. O que a gente tem que ficar preocupado é realmente com os casos graves, os casos que necessitam de internação. Então, hoje um paciente mais grave, que está com febre, ou está principalmente falta de ar, entendeu? O Ministério da Saúde, ele mudou o seu protocolo. Hoje o principal item é a falta de ar, ou aquele sintoma, febre alta, com tosse que não melhora. Aí sim, é aquele paciente que vai fazer o teste. E aquele swab, né, aquele teste, demora infelizmente 10 dias, às vezes 14 dias. Então qual é a vantagem do kit rápido? O kit rápido fica pronto na hora, fica pronto no mesmo dia. Então, você está falando sobre Rio das Ostras. O laboratório que faz, presta serviço para nossa prefeitura de Rio das Ostras, ele tem esse kit rápido no particular. Então a gente perdeu muito tempo, a verdade é essa, ficou se esperando recurso do Ministério da Saúde para comprar esses kits e perdeu o time. Então a procura agora por esses kits é em demasia. Então fica muito mais complicado você comprar o kit agora. Mas tem que comprar de qualquer maneira. Por quê? Chegou um paciente com falta de ar numa unidade. Você está suspeitando de coronavírus. Se você fizer o teste e ficar pronto ali na hora, em poucos minutos, você já vai confirmar se é coronavírus ou não. Por exemplo, se for uma pneumonia viral, que não seja por coronavírus, você vai fazer um outro tipo de tratamento. Você não vai colocar aquele paciente em isolamento ali do coronavírus. Então você tem que ter de qualquer maneira. E o mais importante, Ana, tem que ter esse kit pro servidor, para você que trabalha no hospital, no pronto-socorro, no posto de saúde, numa unidade de triagem. Você tem que garantir que aquele servidor, que é a nossa barreira, que é o nosso mestre, que a gente deseja toda a paz, toda a tranquilidade, toda a sorte do mundo, claro, que tem que falar que é sorte, que o Papai do Céu abençoe essas pessoas, eles têm que ter contato ali com esse kit. Por quê? Para saber se eles estão contaminados ou não. Primeiro, para realmente não transmitir também. Como eles são a linha de frente, eles podem transmitir para o paciente e vice-versa. Então a gente tem que proteger esses servidores. Então o kit rápido já era para estar na nossa cidade, já era para ter sido comprado. Tudo tem que ser. A gente não pode esperar a situação ficar um caos para tomar decisão. Eu já vi ali a Macaé já apresentou seus respiradores comprados. Então, quer dizer, a gente está naquela angústia dos respiradores. Teve uma matéria, salvo me engano, aqui na InterTV, sobre os respiradores que estão para chegar em Rio das Ostras, e já tem uma semana, duas, tem que chegar. A gente não pode esperar aquela questão de ficar grave para poder chegar no dia. Então, a gente fica com uma angústia. Esse kit tem que comprar de qualquer maneira, Ana. E tem no mercado, dificultou, mas tem que ir atrás. Perdeu aquela chance um pouco antes, mas tem que se virar e comprar, não tem jeito.
Entendi. Doutor Fábio, o senhor falou a respeito dos profissionais de saúde aqui de Rio das Ostras. Nós que acompanhamos aí a mídia de uma maneira geral, nós estamos vendo aí a precariedade de alguns lugares com relação aos aparatos que eles usam, que os médicos usam, né? São os equipamentos, enfim. O senhor falou a respeito desse profissional de saúde e eu gostaria de saber, com toda sinceridade, com toda verdade, existem casos possíveis de contaminação entre profissionais de saúde de Rio das Ostras?
Com certeza, Ana. A gente não pode confirmar se realmente esse profissional pegou a doença no hospital aqui da nossa cidade. Porque vários profissionais trabalham em outros locais. Mas, por exemplo, a gente tem alguns obstetras, pelo menos um obstetra,
sim,
que já foi confirmado com Covid-19 e está afastado. E ainda tem mais um outro obstetra que também está em quarentena, provavelmente aí fazendo seu papel, aguardando os exames. E eu queria pedir aqui muitas orações, muito amor no coração, muito pensamento positivo. Ontem, não vou falar o nome, mas a nossa, uma grande amiga, uma técnica de enfermagem, ela foi transferida lá para o CTI de Araruama, com sintomas clássicos aí do coronavírus. E estamos torcendo muito, muita oração para ela, que ela se recupere. É uma paciente com menos de 60 anos, mas tem alguma comorbidade e está realmente internada lá em Araruama. Estamos aqui com muita fé, muita paz, muita energia para que ela se recupere. Mas isso, Ana, a partir de agora vai acontecer, não só em Rio das Ostras, vai acontecer em Macaé, vai acontecer em Búzios, em Cabo Frio. É a história natural da doença. Eles estão de frente ali para essas pessoas que estão transmitindo a doença. E o que você falou é muito real. Sobre a questão dos EPIs, né, que são aqueles instrumentos, equipamentos de proteção. Olha o que o sindicato de Rio das Ostras fez ontem. Sim. O sindicato, ele entrou com uma ação civil pública para entrega imediata desses EPIs, salvo não aconteça, para tentar realmente bloquear um valor substancial de questão financeira para comprar esses equipamentos para os nossos funcionários. O sindicato dos servidores de Rio das Ostras entrou com essa ação. E lembrando bem que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela entrou com uma ação, porque ela definiu o pronto-socorro, o hospital, como incapazes de receber os pacientes durante a calamidade, porque no dia a dia, no seu cotidiano, o pronto-socorro e o hospital, eles não dão esse suporte. Ele deu 72 horas aí para a cidade apresentar um plano de contingência. Então, isso é gravíssimo. Ana, você é testemunha. Quem me acompanha nas redes sociais é testemunha. A gente sempre fala pautado na teoria, na observação do Ministério da Saúde. O Mandetta, ele fez um discurso há 3 semanas atrás... 4 semanas atrás, sobre o fluxograma, como deve ser o atendimento de coronavírus. O primeiro atendimento, a triagem, deve ser realizado nos postos de saúde, e dessas triagens, a minoria dos casos, graças a Deus, menos de cada 100, menos de 5, muito menos de 5, vai precisar aí de alguns exames a mais, de uma possível internação, e iria para um local onde seria específico para coronavírus. Eu vou dar um exemplo, mais uma vez parabenizar o médico doutor Aloysio em Macaé. Quem tem o sintoma vai no posto de saúde no Jorge Caldas e, precisando da internação, vai para o anexo, que é um prédio anexo do HPM. A equipe extremamente treinada, com estrutura. Queria agradecer muito mais uma vez ao doutor Aloysio. E é o exemplo. O que aconteceu em Rio das Ostras? Primeiramente, demorou-se muito para a gente liberar a triagem ali no posto Salsal, na extensão do Bosque, com quase mais de 20 dias de atraso. E antes disso foi feita uma tenda de triagem que continua até hoje lá no pronto-socorro. Então olha só, Ana, então abriu-se tardiamente, mas abriu-se no posto de Salsal uma triagem para coronavírus. Então aquele posto já tem contato com coronavírus. No pronto-socorro do lado tem uma tenda para coronavírus. Então pronto-socorro também tem contato com coronavírus. Crianças e gestantes que forem suspeitas de coronavírus vão ser atendidas no hospital e a internação é feita no hospital. Então também contaminamos o hospital. E a UPA, graças a Deus, ótima notícia, fiquei muito feliz, foi mais do que na hora. A gente não está aqui só para criticar, não, aqui a gente vai realmente parabenizar tudo que é feito de forma correta. Claro. Graças a Deus foi aberta a UPA desde 2013, essa espera, mas a UPA era para ser aberta exclusivamente nesse momento, gente. É só nesse momento, depois abre para todo atendimento, só para coronavírus. Foi aberta com atendimento em geral. Atendimento em geral, com certeza vai alguém com coronavírus para lá. Então, posto de saúde, pronto-socorro, hospital e UPA com possíveis contatos de pessoas com coronavírus. Então, o fluxograma está errado. Isso eu bato e falo muito. O pessoal fala, poxa, Fábio, você é chato, você não corrobora, você está querendo só criticar. Pelo contrário, antes da abertura daquela UPA, antes de colocar a abertura do posto, eu sentei com todo mundo, eu fiz a minha parte, falei nas redes sociais, Mas esse fluxograma foi feito de forma errada. Eu ainda acredito, mesmo que tardiamente, mais uma vez, mesmo que tardiamente, temos que colocar a UPA exclusivamente para o coronavírus. Atendimento no Salsal, a triagem no posto na extensão do Bosque. Precisou de internação, de exames, usa a UPA e libera o pronto-socorro hospital para as gestantes, para as crianças, para o idoso que é hipertenso, para o idoso que é diabético, para alguém que tem uma ferida, que precisa de internação, para aquela pessoa que tem um corte, para não ter essa mistura, entendeu? Esse fluxograma, essa história é uma coisa que, eu falando assim, parece até simples, Ana, não é difícil de entender, é você isolar aqueles pacientes do contato com pessoas idosas que são grupo de risco. Imagina, chega ali no hospital uma criança com suspeita de coronavírus e tá do outro lado uma criança com a mãe, com o pai mais velho que foi levar na emergência e normalmente a criança ela é assintomática, ela não apresenta sintomas, ela dá um espirro, ela passa ali para alguém, para um acompanhante. Então esse fluxo é equivocado. Então a gente está aqui é para criticar, mas para resolver. Dá para fazer isso ainda. É só, pelo amor de Deus, é só a partir de amanhã, gente. Faça isso, mas a gente conversa, a gente fala e eu preciso realmente do apoio aí da população, dos veículos de comunicação, porque realmente, do jeito que está, eu não acredito, Ana, que seja o melhor para a nossa cidade e ao redor também.
Até porque, doutor Fábio, eu quero fazer só uma ressalva, porque não adianta ter o atendimento no Salsal e no pronto-socorro. Ontem mesmo, uma ouvinte entrou em contato comigo aqui na rádio, ela apresentava os sintomas do Covid, ela estava no pronto-socorro desde de manhã bem cedo e ela só conseguiu, o médico só chegou no atendimento, na tenda, às 10h20 da manhã. Quer dizer, ela ficou a manhã inteira num local que foi está lá, né, armado para atender esses possíveis casos e, no entanto, não tinha nenhum médico para prestar atendimento.
A gente tem que ver realmente em relação à coordenação o que aconteceu. Mas o fato ali que os médicos que estão lá, eu conheço a maioria, são preparados, a equipe da enfermagem, ela é preparada, mas precisa de todo equipamento, né? De todo o EPI, daquela máscara lá que parece o pessoal pensa, a roupa de astronauta, tem que usar, gente. Essa aí tem que usar. Quem trabalha, por exemplo, num trauma, trabalha no CTI, tem que utilizar aquela roupa toda, todos aqueles instrumentos, para você afastar o contato do EPI. Acabamos de falar, um obstetra, ele foi afastado. Hoje acabei de falar que uma técnica de enfermagem foi internada. A gente tem que pensar na vida desses pacientes, a gente tem que pensar nas pessoas que estão de frente ali atendendo. A população tem que triar aquela tenda, gente. A tenda foi uma hipótese que fizeram enquanto não abriram o posto de saúde. Mas já que abriram agora o posto de saúde, vamos manter o posto de saúde 24 horas, gente. 24 horas. E mantém aquela tenda ali, no máximo, o certo era nem ter. Caso não abram a questão da UPA só para o coronavírus, mantém aquela tenda ali só para receber aquele mínimo de paciente que tem que fazer um ou outro exame, entendeu? Exclusivo naquele espaço. O ideal, mais uma vez, seria na UPA, Ana. Eu queria fazer um alerta aqui.
Pois não.
Que ontem o governador ele liberou a abertura aí do comércio em 30 cidades.
Isso, exato.
Em 30 cidades que não confirmaram coronavírus. Entretanto, até alguns prefeitos de algumas cidades falaram que não vão obedecer. Primeiramente porque não tem os testes para todo mundo para confirmar, entendeu? E também porque existe a questão de até 20 de abril ser aquele período mais crítico. Mas o fato é, a maioria dessas cidades, a gente estava fazendo um estudo, ela realmente, a população, ela aderiu à prevenção, ela aderiu ao isolamento social. É isso que eu queria deixar bem claro, porque a gente recebe muitas informações sobre o comércio, né, Ana? E o comércio realmente ele está muito penalizado. Eu entendo perfeitamente aí. Eu tenho muitos amigos que trabalham, vendem tecido. Vou mandar um beijo aqui para o Fernando e para a Tati. É o pessoal que às vezes tem um comércio que vende tinta, que vende qualquer tipo de comércio em geral, realmente está fechado, as pousadas, né? Então eu quero deixar bem claro. A retomada do funcionamento do comércio, ele normalmente ele vai passar devido à questão da saúde. O que é isso? Se todo mundo fizer a sua parte agora, o isolamento social, todo mundo evitar a contaminação, passou dia 20 de abril, a tendência natural da doença é a curva diminuir. Aí, com certeza absoluta, os comércios já vão começar a ser abertos. A gente está vendo hoje, por exemplo, em Rio das Ostras, nas cidades ao redor, alguns comércios essenciais
Sim.
continuam abertos, mas a maioria maciça não. Então, a gente tem que entender, é duro que eu vou falar, Ana, é duro. Mas até 20 de abril, gente, vai ser muito difícil que as coisas voltem ao normal, porque esses números só tendem a piorar. Número de casos suspeitos, de confirmação e, infelizmente, até de óbito. Se todo mundo fizer isso até dia 20, eu tenho certeza que aos poucos aí o comércio vai ser reaberto. Essa é a questão. Você comerciante, eu sei da sua luta, eu sei da tua aflição. Motorista de van, motorista de táxi, de aplicativo. Eu sei que o número de clientes aí diminuiu maciçamente. Eu queria mandar um beijo no coração de todos vocês aí que eu tô acompanhando. Todo mundo, Ana, do transporte, utilizando aquela máscara, fazendo aquela higiene, deixando os vidros abertos. Queria parabenizar todos os taxistas, motorista de van, motorista de aplicativos. Todo mundo muito bem ligado na prevenção. Mas é duro que eu vou falar, mas até dia 20, gente, vai ser difícil que ocorra a abertura. E eu estou muito, muito, muito preocupado com esse feriado aqui que vai ter, Ana.
Pois é, doutor Fábio, com relação ao feriado, antes de entrar nessa questão do feriado, eu só queria fazer só uma pergunta, só uma colocação com relação. Então, o senhor, a sua opinião enquanto médico é que até o dia 20 é importante que as pessoas fiquem realmente dentro de casa?
Na minha opinião, como médico, 100%, tá? Eu sei que vocês podem, às vezes, ficar um pouquinho chateado, mas a gente acompanha toda a pauta do Ministério da Saúde, a gente acompanha toda a curva de crescimento da doença. E se a gente conseguir, hoje é dia 8, Ana.
Sim.
Vão ficar faltando aí 12 dias. Isso. Se a gente conseguir fazer isso certinho, mas certinho mesmo, pode ter certeza que a partir do dia 20 em diante, aí as coisas tendem a melhorar. Então, paulatinamente, o comércio vai poder ser aberto. Existe o famoso lockdown, né? Vertical, de repente o ministro, o governador, ele pode começar a pensar em reabertura dos comércios, voltando prioritariamente as pessoas mais saudáveis, que não são um grupo de risco, e ir para a rua. Ontem eu fui fazer um atendimento de emergência, passei na rua, em dois bancos, Ana, em dois
certo.
Bancos,
uhum.
E infelizmente lotados. E a metade ali pessoas da terceira idade. Então, a gente sabe que necessita ali de pegar seu recurso financeiro, eu entendo tudo. Mas era muita gente, Ana, muita gente. Num banco até eu gostei, porque tinha aquele espaço, né, de 1,5 metro, 2 metros.
Pra,
mas teve um banco que tava todo mundo coladinho. E a gente tem que tomar essa precaução, Ana.
Tá certo, então. Eu vou deixar uma pergunta para que o senhor responda na volta do bloco, porque são 9 horas e 30 minutos. Eu vou fazer uma pequena pausa para o nosso bloco comercial e na volta eu quero saber se essas pessoas, o senhor observou, se estavam usando máscaras e se realmente as máscaras, elas são recomendadas para quem vai na rua. Tá bom, doutor Fábio? Só um instantinho você e a você ouvinte, só um minutinho, vou ao bloco comercial rapidinho. Na volta tem mais doutor Fábio Simões e você. De volta ao programa, doutor Fábio Simões e você. Agora são exatamente 9 horas e 32 minutos. Então, doutor Fábio, antes de irmos para o bloco, o senhor havia nos dito, né, falando um pouco a respeito dessas aglomerações que, lamentavelmente, elas continuam acontecendo. Parece que as pessoas, eu não sei se as pessoas não estão acreditando. Enfim, e eu também vi as fotos, me mandaram aqui pelo nosso WhatsApp as fotos de alguns bancos aqui de Rio das Ostras lotados. Eu fiquei observando para ver se via as pessoas usando máscara. Eu queria saber a sua opinião, doutor Fábio. É conveniente? O ministro, né, o Mandetta, ele já disse que nós devemos ir para as ruas sim de máscara. O senhor acha que é válido? É importante?
Ana, por isso que é importante a gente sempre passar as informações de qualidade, as informações sempre respaldadas aí no nosso ministro. Essa foi uma decisão da OMS, Organização Mundial de Saúde, onde na China, na Coreia, lá em Taiwan, já é o cotidiano o pessoal utilizar esse tipo de máscara, principalmente aquelas máscaras de pano, né?
Isso.
Então, a partir de agora, sim, é importantíssimo todo mundo utilizar as máscaras. A gente sabe que não tem aquela máscara convencional, né? Aquela branquinha para todo mundo.
Isso.
Por isso, pode utilizar aquelas máscaras de pano. Chegando em casa, claro, fazer aquela higiene lá com algum tipo de sabão, detergente. Pode até passar depois um ferro quente por cima, porque você também ajuda
a
matar o Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, é o nome do vírus.
Sim.
Então, é para utilizar. E em relação a essas filas, Ana, eu passei uma, eu achei interessante, porque tinha aquele espaço, todo na Amaral Peixoto, aquele espaço de afastamento, mas uma outra tinha mais de 100 pessoas e, infelizmente, muita gente coladinho e muita gente da terceira idade. A notícia melhor, que assim, pelo menos 50% das pessoas estavam utilizando a máscara e a terceira idade, a maioria, estava com máscara, com aquele paninho. Então, já é uma notícia boa, porque já está começando a acontecer. E isso vale principalmente para os jovens. Por que que o jovem, você que está me escutando, que é novo, você que é mãe, que é pai, passa essas notícias aí para os seus filhos, porque a importância dos jovens utilizarem a máscara. Ah, o jovem vai falar, eu não quero usar, não estou tossindo, não tenho nada. É o contrário. Já se sabe que 80%, olha só, hein, 80% da transmissão do coronavírus são por pessoas assintomáticas, pessoas que não têm sintomas. Então, só o fato de falar por perto ou dar um leve espirro numa pessoa que acha que não tem nada, ela pode jogar aquela gotícula numa pessoa e transmitir o coronavírus. E o jovem é muito comum isso. A gente pode estar do lado de um jovem de 15, de 20, de 30, de 10 anos, de 5 anos, 100% sem febre, sem nada, e só no falar ele transmitia. Então a importância da máscara é criar um bloqueio daquela gotícula. A pessoa fala, essa máscara de pano, ela não é tão efetiva quanto a cirúrgica. É melhor ter a máscara de pano do que não ter nada, Ana. Então a orientação é todo mundo utilizar a máscara, sim, Aninha.
Perfeito. Doutor Fábio, são 9:36, estão chegando muitas perguntas aqui. Chegou uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Diego do Âncora. É a mesma dúvida que eu conversei com o senhor antes de entrarmos no ar. Por que esse período que estamos é um período de pico? Como que chegam a essa conclusão?
É, perfeito. O Diego, isso aconteceu praticamente no mundo inteiro, tá? Porque o vírus, ele anda muito rápido. Vou usar um termo bem simples, tá, gente? Ele passa um para o outro muito rápido. Uma pessoa rapidinho passa para 3, que passa para 9, que passa para 27. Então, ela anda muito rápido. Então, existe uma expectativa de, nesse período, foi o período que mais vai andar, mais vai ser transmitido o vírus para todo mundo. Isso quer dizer, se todo mundo lá atrás, bem lá atrás, tivesse feito o isolamento social, hoje esse pico vai ser menor. Seria menor, perdão. Mas como metade das pessoas fizeram, então existe uma coisa chamada período de incubação. O que é período de incubação, Diego? Tem alguém do seu lado, é fictício, né? Só estou dando um exemplo, amigo, não vai acontecer não, tá? Tem alguém do seu lado que tem coronavírus e deu um espirro perto de você. Você entrou em contato com aquela gotícula com coronavírus, você tem até 14 dias, é uma média de 5, 7, mas até 14 dias ali para desenvolver a doença. Então, esse pico máximo de transmissão vai ser feito um pouquinho antes, tá? Foi no iníciozinho de abril, fim de março, e agora que vai explodir, entendeu? Então, é um cálculo. Quando começa com 1, 3, 9, 27, então esse foi um cálculo desde o início, lá depois do carnaval, que fizeram uma estatística e onde vai explodir agora em abril. Sendo que se todo mundo nesse período fizer o isolamento social, só for para a rua numa necessidade extrema, se for para a rua com toda a precaução, a gente consegue achatar mais essa curva, tá, Diego? Mas é uma dúvida muito comum, tá, amigão? É porque realmente essa transmissão, ela se deu um pouquinho para trás, final de março até esse início de abril, com muito mais força agora, tá, meu amigão?
Perfeito. Doutor Fábio, veja só, eu tenho uma dúvida com relação à questão que é a seguinte. nós nos preocupamos muito, falamos muito com relação aos idosos e às pessoas que possuem alguma comorbidade, os hipertensos, os diabéticos, enfim. Porém, ontem, se eu não me engano, uma gestante, né, ela faleceu, e também um menino de 15 anos de idade. Né? Então, quer dizer, devemos nos preocupar com relação a isso, porque esse vírus, ele cada hora nos surpreende mais, né? Uma notícia diferente, quer dizer, isso liga um alerta.
Verdade, Ana. Deixa eu passar uma informação deixando bem claro.
Pois não.
O grupo de risco é o grupo que realmente ele tem mais chance de complicar, que são pessoas acima de 60 anos, hipertensos, diabéticos descontrolados, pessoas que têm doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, problema do coração, câncer ou alguma doença que abaixa a imunidade. Esse é o público-alvo onde o coronavírus, quando ele realmente atinge essas pessoas, podem agravar mais. Pessoas acima de 80 anos são muito, muito, muito suscetíveis. Entretanto, mesmo com um índice muito menor, pode acontecer isso e aconteceu. Lá em Pernambuco, faleceu um jovem de 15 anos de idade, o menino, a priori, sem comorbidades, tinha alguns problemas, de acordo com o relato do Ministério, alguns problemas de orientação mental, entretanto, sem doença, hipertensão, sem nada, de 15 anos. E muito triste, foi uma jovem de 33 anos, lá de Recife,
isso,
onde ela faleceu nesse domingo agora, dia 5, ela estava grávida, 32ª semana, né?
Isso.
Ela tinha um casal, acho que é um casal, se eu não me engano, de gêmeos. Tinham gêmeos, dois filhinhos, e ia nascer a terceira criança. Essa terceira criança, felizmente, no sábado, né, no dia 4, fizeram no próprio CTI, tá? Na própria unidade, na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, fizeram a cesárea de urgência.
Isso.
Tiraram a criança, que tá grave, numa UTI neonatal, não é isso?
Isso.
E, infelizmente, essa mãezinha, ela veio a óbito. Liga o alerta por quê? Isso é muito incomum, é muito mais raro, tá, Ana?
Sim.
Como faleceu também um jovem em São Paulo,
isso,
de 26 ou 23 anos também.
Pois é, existem alguns casos, né?
A chance disso acontecer é muito menor, mas acontece. Enquanto, por exemplo, pessoas acima de 80 anos têm 15% se contrair o coronavírus de falecer, esses jovens é muito raro, assim, é 0,0 alguma coisa, mas infelizmente acontece. E aconteceu aqui do nosso lado, aconteceu aqui em São Paulo, aconteceu em Recife, e gestante é o segundo caso já no Brasil, tá, Ana? Então, é muito triste, a gente tem que tomar nossas precauções. É uma doença grave, não é um resfriadinho, ela mata. No Brasil já são 667 mortes. Só ontem, 114 no Brasil em um dia, 24 horas.
Tem uma expectativa de casos no país?
Ô, Ana, tem, mas deixa eu te explicar. Isso,
pois não.
Isso tudo vai variar de acordo com a atuação dos moradores. Vou dar um exemplo dos Estados Unidos. O Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, ele foi à rede nacional, mundial, e disse que espera, pelo menos com todos os mecanismos de auxílio, de isolamento, pelo menos 100 mil mortes. Isso foi o presidente. Então, quer dizer, de 100 mil a 240 mil. Então, isso foi o presidente. Então, existe um estudo no Brasil, se a gente realmente não fizer a nossa parte, isso não vai acontecer, tá, gente? É só um estudo de passar aí de 100 mil. Mas todo mundo se levar, como diz o termo, a banho-maria, poderia chegar a 44 mil pessoas. É muita gente.
Aqui no país.
Aqui no país é muita gente. Mas a gente não vai permitir isso, né, Ana? Porque a gente é brasileiro.
Bom, eu espero que
e
não,
luta,
né,
até o final.
Sim,
então,
espero.
Até dia 20 de abril vai ser aquela nossa guerra ferrenha. Ferrenha. Ana, mais uma vez, estou preocupado com o feriado que se aproxima. Muito preocupado.
Pois é, doutor Fábio. Veja só, Macaé tem uma barreira que, inclusive, muitos ouvintes, né, já estão até evitando ir a Macaé porque realmente não conseguem entrar. Lá é sério, o negócio é levado a sério. Outros municípios, Araruama passou a adotar ontem a barreira também. E aqui em Rio das Ostras, a gente está com feriado essa semana. Como é que vai ser, doutor Fábio? Tem alguma perspectiva de ser feita uma barreira aqui no nosso município?
Ana, somente a prefeitura ela pode, que ela está devendo para a gente isso, né? Ela tá, ao meu ver, ela está muito em silêncio.
Concordo.
A prefeitura ela tem que realmente, se o prefeito não quer falar, ele tem que botar pelo menos um porta-voz para falar sobre o assunto. Eu vou dar um exemplo de Búzios. Búzios tem uma barreira sanitária, Araruama, Macaé tem a barreira sanitária. Sim. E eu estou muito preocupado por um motivo. Tem alguns grupos, né? Não vou falar o nome pela internet, alguns grupos de aluguéis de casa. E eu já estou acompanhando algumas confirmações de aluguéis de casa. Por exemplo, no Mar do Norte, eu vi aluguéis de casa no Nova Cidade. Então, isso é muito complicado. Somente relembrando que o primeiro caso confirmado em Rio das Ostras foi alguém que veio de Itaboraí, né, fazendo essa visita.
Pois é.
E esse feriado, o certo é que não entre ninguém de fora. Desculpe o pessoal do comércio, desculpe todo mundo que quer alugar uma casa, mas essa é a realidade. É até dia 20, até 20 de abril esse pico. Ao meu ver, tinha sim que ter a barreira sanitária, porque essa barreira sanitária ela vai impedir a entrada de pessoas de fora, entretanto, ela faz um outro tipo de serviço. Se alguém já foi parado na barreira sanitária ali de Macaé, vocês veem que tem uma equipe muito grande de profissionais de saúde. Ali eles aferem a temperatura, fazem como se fosse uma triagem,
sim,
né?
Sim, claro.
Então, quer dizer, além de impedir a entrada, ela vai, entre aspas, ali... Entre aspas, não, com certeza vai ver quem tem uma suspeita de estar ou não com o coronavírus. Então, nesse feriado, na minha opinião, como médico, eu sou favorável 100% da barreira sanitária. Também sou favorável de uma outra situação onde já ocorre em Macaé, onde já ocorre em Niterói, em Maricá, onde a Câmara Municipal aqui de Rio das Ostras já fez o seu papel, entendeu? Ela já aprovou diversas indicações de projeto. A gente viu Macaé aqui do lado, que está dando R$200 para cada família de criança para comprar seu alimento. A gente viu Maricá, que está dando uma questão financeira, um orçamento financeiro para o ambulante, para aquele profissional autônomo, entendeu? Niterói também. Niterói ele fez um negócio muito bacana para poder evitar que as pequenas e médias empresas, além das medidas do governo federal que todo mundo está acompanhando, né, que são R$600 para os autônomos,
sim,
a questão dos empréstimos para as pequenas e médias empresas. Então, o que Niterói fez? A pequena e média empresa que realmente precisar de um empréstimo, Niterói vai arcar os juros daquelas empresas.
Perfeito.
Então, a Câmara Municipal ela já aprovou a questão da liberação ou da cesta básica, ou do recurso financeiro para essas crianças que, às vezes, só tem esse único alimento na mesa, entendeu, Ana?
Sim.
A prefeitura ela pode fazer o que ela quiser, ela pode ou dar o recurso financeiro, ou entrega a cesta básica, ou faz a quentinha e faz uma estratégia de entregar para essas famílias. A questão dos ambulantes, dos autônomos, dos artesãos, entendeu, dos feirantes, eles não têm onde tirar esse sustento, Ana. Então, isso já foi aprovado pela Câmara Municipal e até agora a Prefeitura ela não se posicionou em relação a atuar oferecendo esse recurso, essa cesta básica ou esse alimento para essas pessoas. Então, quem tem fome tem pressa, Ana.
Pois é.
Então, pelo menos aí que faça a sua parte. Mais uma vez, esquece a parte política. Na minha humilde opinião, não vai ter eleição esse ano. A gente não tem que pensar nisso. O que a gente está passando é mil vezes pior. É uma pandemia que realmente, se todo mundo fizer a sua parte, inclusive o governo municipal, o governo estadual, o governo federal já está fazendo a parte dele, tá? O governo federal já abriu aquelas inscrições para pequenas empresas, para MEI, para autônomo. Todo, pelo menos R$600 as pessoas vão receber. Então tá na hora realmente da Prefeitura Municipal se mexer. E aqui eu queria parabenizar a Prefeitura de Niterói, a Prefeitura de Macaé, a Prefeitura de Maricá, que está dando um show de cidadania, pensando no próximo, e a gente espera que ainda a Prefeitura de Rio das Ostras faça isso. É, antes tarde do que nunca, né, Ana?
Mas sem dúvida nenhuma, né, doutor Fábio? Nós aqui, nós entendemos que todos estão passando por um momento difícil, o pessoal do comércio, os empresários, mas nós aqui da Rádio Energia temos um carinho muito especial aos trabalhadores informais, aos ambulantes. Eles sempre vêm aqui pedir ajuda, pedir um help, porque eles estão sem nada, sem absolutamente nada, né?
Não, perfeito.
E entre eles mesmo, ontem mesmo eu recebi aqui uma ação que entre eles estão recolhendo aí donativos, alimentos para fazer cesta básica para ser entregue para eles. Quer dizer, o poder público tem o dever, a obrigação de ajudar nesse momento.
Não, perfeito. Ontem eu assisti uma entrevista da Marcele, que está liderando junto com vários empresários, eu acho que é o movimento, né? Rio das Ostras Sem Fome, e onde estão arrecadando, já entregou acho que quase 100 cestas básicas aí para todo mundo. A gente vê o pessoal, os líderes ali dos grupos dos ambulantes se movimentando para um entrega botija de gás, outro entrega alimento. Então, todo mundo, assim, mesmo com pouco, né? Já dizia Jesus Cristo, né? Você tem um pão, você divide.
Exato.
Então, deixando claro aqui, dessa vez eu não gosto nem de politizar as coisas, não. A gente gosta de atuar exclusivamente com orientação na parte da medicina, na parte da Organização Mundial de Saúde. Mas aqui eu tenho que deixar bem claro, a Câmara Municipal já aprovou, a Câmara Municipal já fez sua indicação, então está dependendo exclusivamente da sanção, da boa vontade e da sensibilidade do prefeito de Rio das Ostras.
É, triste. 9:50. Doutor Fábio, o senhor poderia falar alguma coisa com relação à vacinação? Porque outro problema que nós estamos tendo aqui em Rio das Ostras, eu recebo inúmeras mensagens dos idosos querendo saber com relação à vacinação. Porque eles disponibilizaram, a Secretaria de Saúde de Rio das Ostras disponibilizou alguns telefones WhatsApp para marcação, as pessoas marcaram, e no entanto, as pessoas não estão recebendo essa vacina em casa, conforme foi disponibilizado, pelo menos em princípio, né?
Isso, Ana, é a vacina, né, da H1N1.
Isso, a vacina da gripe.
E da gripe, deixando bem claro. É, existem várias estratégias que podem ser tomadas para ser realizada essa vacinação. A prefeitura, ela optou, além dos postos, de marcação, né? Isso é interessante, de marcação de pessoas da terceira idade para suas residências. Mas a gente sabe que o número de pessoas ele é muito grande. Então, tem que ter muitos agentes comunitários, tem que ter muitos profissionais de saúde para realizar essa vacinação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, e isso que a gente fala é só olhar para o lado, ver o que funcionou e o que não funcionou.
Sim.
Vou olhar de novo aqui para Macaé, doutor Aloysio, o que ele fez? Além de ter a mesma situação que Rio das Ostras fez, de vacinação em casa, de marcação, ele fez o famoso drive-thru da vacinação. A gente sabe que muitos idosos não têm condição de andar de carro, a gente sabe disso, mas é mais uma modalidade para diminuir aquela fila. Pegou ali a cidade universitária, via o idoso com algum acompanhante, sempre paramentado com a máscara, mostrava sua carteirinha, recebia sua vacina e ia para casa. Então, já diminuiria essa demanda da marcação. Então, a marcação ela está sendo feita pelo telefone, ela está ocorrendo sim, tá, Ana? Verdade seja dita, mas infelizmente de uma forma um pouco mais lenta. Porque essa vacinação ela vem do Estado, né? Vem uma certa quantidade, e realmente são muitas pessoas que têm o foco da prioridade, como pessoas da saúde e a terceira idade. E a terceira idade, o ideal é quanto menos sair de casa, melhor. Bom se fosse uma equipe aumentada de pessoas, né, para poder realmente agendar mais, mas o fato é, todos vão receber a vacinação. Infelizmente não foi no tão rápido quanto a prefeitura queria, mas continue tentando agendar, que vai ser agendado, e vamos ver se de repente a prefeitura ela escuta essa rádio aqui 104.9, escuta o doutor Fábio, olha pro lado aqui para Macaé, você tem a UF aqui, gente, você tem o camping no Costa Azul. Imagine se você bota ali uma equipe de saúde ali para atender. Ó, vou dar mais uma dica aqui, Ana, ó, de tal dia, pessoas acima de 75 anos.
Sim.
De tal dia, de 70 a 75. Então, ali no drive-thru. Então, fica no camping. Quem tiver condições de carro, já vai ali, já vai ser vacinada, já diminui a necessidade do número de pessoas.
Muito.
Isso, de pessoas que vão marcar, né? Então, aquela pessoa que realmente não pode sair de casa, aquela pessoa realmente que não tem condições de ter um vizinho, um parente com um veículo, vai ligar e rapidamente vai ser realizada a vacinação. Então, é que eu falo, antes tarde do que tudo. A gente dá as boas soluções, mas tem que escutar, né, Ana?
Pelo amor de Deus, tem que ouvir. Isso é para ontem, né? Até porque esses idosos, eles já estão com psicológico, né? Querendo sair, estão acostumados a sair, a andar. Quer dizer, já estão confinados, né? A boa parte deles. E ainda com essa... como eu disse, digo sempre, né? Você fica em casa, você quer tomar vacina. Claro, a gente sabe que a vacina não é para o coronavírus, não é para o Covid, mas pelo menos é a da gripe. Esses idosos são sempre acometidos, né? A maioria deles acometidos agora nesse período que está chegando aí, né? O inverno, quer dizer, então já descarta pelo menos a gripe, né, doutor, nesse
qual,
momento?
Qual a importância da vacina para de H1N1? É porque o idoso, ou o servidor profissional de saúde que utiliza essa vacina, ele tem uma tendência muito menor em complicar na gripe. Por exemplo, o idoso, a gripe pode virar uma pneumonia, o H1N1, por exemplo.
Sim.
Então, quando você é vacinado, você tem uma tendência muito menor de complicar. E sem falar que é um diagnóstico diferencial, né? Porque o H1N1 ele pode confundir, sim,
claro,
com a coronavírus. E o Ministério da Saúde, o que ele disse? Que a partir de agora, toda síndrome gripal é coronavírus. Se você tiver aí com uma coriza espirrando, ou se você tiver, de repente, com uma tossezinha, mesmo não sendo coronavírus, é equiparado como se você tivesse com coronavírus. Qual é o tratamento? Se você tiver sintomas leves, ficar em casa, quarentena junto com a sua família, repouso, aumentar a hidratação, entendeu? Como diz o Drauzio Varella aí, canjica de galinha, quiser usar sua vitamina C, ela não cura, pelo amor de Deus, tá?
Tá.
O coronavírus, sim, mas pode utilizar, não,
claro,
tem problema.
Vai tratar como se fosse gripe,
exatamente,
né? Todo
como
mundo
se
tem
fosse...
a sua receitinha,
exatamente,
caseira pra gripe, né?
É isso, Ana. Antes de, até de encerrar o programa, eu sempre falo a mesma frase, eu vou continuar falando. Jovem, você é aquela peça principal no jogo contra o coronavírus. Por quê? Você, eu falo de jovem, quando eu falo de 0 a 49 anos. Porque na maioria dos casos, maciçamente, você quase não vai apresentar sintomas, ou no máximo uma tossezinha, no máximo uma febrezinha leve. Então você é aquela pessoa que pode transmitir a doença para o grupo de risco. O grupo de risco, aquele vovozinho, a vovozinha, que se pegar a doença, infelizmente tem uma chance de letalidade, né? Uma chance de morrer muito maior. Então, só vá à rua se houver necessidade. Se for trabalhar, utilize a máscara, entendeu? Use sempre aquele álcool em gel. Lave sempre as mãos com água e sabão a partir do momento que colocar em qualquer lugar. Você foi na rua, abriu uma maçaneta, lava a mão. Abriu a pia, lava a mão. Um corrimão, lava a mão. O jovem, Ana, é o determinante da doença. Principalmente as crianças. Vovô, vovó, tá com saudade dos netos? Eu sei que você tá com saudade, mas não fica junto, porque as crianças são assintomáticas, então elas, às vezes, só de falar pertinho de você, de dar um beijo, ela pode passar o coronavírus. Então, a missão que eu sempre quero deixar nesse programa é a atitude do jovem em entender o seu papel em não transmitir para terceira idade, para pessoas de grupo de risco. Fique em casa, faça a sua higiene pessoal e, se for sair de casa, pelo amor de Deus, utilize uma máscara, nem que seja de pano, e toda a precaução, Ana. Se os jovens entenderem isso de hoje até dia 20, daqui a pouco você, comerciante, seu negócio vai reabrir.
Amém.
Daqui a pouco o hospital, que vai estar com muitos leitos ocupados, vai ter menos leitos,
amém,
ocupados. Então essa é a nossa diretriz. Se a gente conseguir atingir em cheio no coração do jovem, ele entender que ele não pode passar essa doença para a terceira idade, para o grupo de risco, eu já me sinto mais do que satisfeito nessa rádio. Eu recebo assim 1000 ligações, 1000 mensagens. E Ana, eu tenho certeza que essa rádio aqui, junto com você, com o Leandro Pereira, com todos os apresentadores aqui, todo mundo tá dando show de bola, tá ajudando a salvar vidas. Um jovem de 13 anos me mandou uma mensagem anteontem: pô, doutor, pra mim eu tava deixando de lado que eu não tinha nada, mas eu tenho uma vovó e eu vou evitar ficar com ela nesses últimos dias. Muito obrigado, o nome dele eu acho que é Carlos. Carlos, obrigado, é isso que a gente precisa, tá, amigão? Vocês, jovens, se fizerem a parte, pode ter certeza aí que a cidade em pouco tempo aí, o Brasil, se Deus quiser, vai voltar ao normal. Até dia 20, gente, por favor, fiquem em casa.
Isso aí, doutor Fábio, maravilha. Eu posso fazer só mais uma?
Pode, pode
só
sim.
Mais uma, porque eu achei, assim, bem pertinente. A Sônia Matos, do Jardim Marilé, ela perguntou o seguinte: a falta de ar vem só de uma vez ou vem aos poucos? Tá com jeito de ser ansiedade, hein, Sônia?
É, Sônia, presta atenção. A gente tem que observar. Qual é a característica da falta de ar no coronavírus? É uma falta de ar que ela vem rápido, tá? Ela vem rápido. A ansiedade, como é que é a ansiedade? Você toma um susto, tá muito ansiosa, tá muito nervosa, você dá até aquela taquicardia, né? O coração acelera, dá aquela falta de ar rápido, abrupta e de repente volta ao normal. Essa é a questão da ansiedade. A falta de ar, ela é progressiva, meu amor, ela é progressiva, entendeu? Tem gente que às vezes não apresenta febre, que não apresenta tosse, não apresenta dor no corpo, já apresenta o pior sintoma, que é a falta de ar. Você apresentou falta de ar, você percebeu que não foi naquele susto e ela não passou, você vai, por favor, na triagem.
Certo.
Vai na triagem. Evita dar, não sei de qual cidade você mora. Mas
daqui, de Rio das Ostras, Jardim Mariléia.
Mariléia, então você vai na triagem lá no Salsal, lá tem profissionais altamente qualificados. Eles vão te avaliar para ver realmente o seu quadro, se você vai ficar em quarentena. Não o seu caso, um exemplo, né? Que se a pessoa vai ficar em quarentena em casa ou se a pessoa vai realmente necessitar de uma internação. Mas a falta de ar é o principal sintoma de alerta para o coronavírus.
Ótimo, então. Doutor Fábio, 10 horas em ponto, mais alguma consideração?
Eu tenho que mandar um beijinho lá pra casa, né, Ana?
Senão, manda!
Senão minha filharada me pega aqui.
Tá certo.
Ó, eu queria mandar um beijo no coração da minha esposa Ariane, um beijão pra minha filha Aninha, que fica me escutando, ela fica no celular, no aplicativo da 104.9. Filha, te amo, tá? Papai te ama muito. E meu filhinho Fabinho, que me escuta, mas tem um ano e pouquinho, não entende muito, mas tem que
ter
aquele...
Tá ouvindo a voz do papai.
Tá ouvindo a voz do papai. Isso. Fabinho, papai te ama, tá? Gente, beijo no coração. A palavra é conscientização, amor ao próximo. Até dia 20 de abril é a nossa batalha aí principal. Vamos fazer a nossa parte que vai dar certo. Beijo no coração, família Rio das Ostras. Vamos todos unidos.
Tá certo, doutor Fábio. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, pelos esclarecimentos e até quarta-feira que vem com mais um programa Dr. Fábio Simões e você. 10 horas em ponto, Conexão segue aqui na Rádio Energia. Vou pro intervalo comercial, na volta você já sabe, música e informação no seu rádio. Bom dia.